Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com as nossas informações exclusivas. Agora um pouco para falar sobre o mercado de peixe. Eu estou aqui com o Vitor Leite, ele é sócio-gerente da Zaltan, que fornece pescados aí, ali, principalmente pescados ali da região da Amazônia. E ele vai falar para a gente sobre um processo de habilitação, né? Que a China habilitou frigoríficos de pescados aqui do Brasil, num total de 13 frigoríficos, e um desses frigoríficos foi o frigorífico aí da Zaltan. Vitor, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Olá, Edson. Fico muito feliz com a possibilidade de falar um pouquinho a respeito da nossa empresa do peixe chamada Amazônia e estou à disposição de você para atender aí a todos os seus questionamentos.
Bom, eu gostaria de entender como que foi esse processo, então, de habilitação dos frigoríficos, né? Começou no ano passado, veio até ao longo desse ano. O que que foi necessário para que vocês conseguissem essa habilitação?
Bom, primeiro nós tínhamos que ter toda a documentação sanitária fornecida pelo Ministério da Agricultura, dando as condições necessárias para que a gente cumprisse o protocolo exigido pelas autoridades chinesas para esse fim. Então, nesse protocolo existiam uma série de coisas que você tinha que cumprir, por exemplo, qualidade de equipamentos, espaços de utilização, câmaras adequadas, um protocolo de higiene muito bem ajustado, câmaras frigoríficas com temperaturas adequadas, embalagens próprias para você poder exportar com a qualidade e apresentação exigida a esse mercado, e enfim, todos os demais documentos que fossem necessários, tanto pelas autoridades chinesas, quanto os exigidos pelas autoridades brasileiras, e enfrentar, então, o crivo que teria que ser submetido tanto pelo Ministério quanto pelo mercado que nos exigia, estava nos exigindo essas informações.
Agora eu gostaria de saber, porque a China ela já é uma grande importadora de carnes brasileiras, né? Peixes inclusive. Só que, no entanto, internamente eles têm peixes lá que vão acabar competindo aí com o mercado brasileiro. Como é que vocês estão se posicionando aí para tomar o mercado chinês, se posicionando para levar aí os pescados brasileiros para a China?
Bom, o mercado chinês é um mercado muito ávido por produtos, especialmente produtos alimentícios. Mas, da mesma maneira, eles produzem muito. E os peixes que eles mandam e os outros peixes que eles compram não são para atender a demanda chinesa do que é necessária. Então a gente vê que há uma fatia de mercado aberta e pronta para receber o nosso produto, porque é um produto diferente. Ele não é um produto comum no mercado. A gente sabe que o peixe redondo ele é conhecido. Exemplo, o pacu, eles já produzem o pacu lá. Esse peixe já é conhecido, mas ele não é consumido em larga escala e o chinês ele gosta de coisas exóticas. Especialmente coisas exóticas. E os nossos peixes competem com os demais por um apelo muito forte, que é o apelo amazônico. Ou seja, é o apelo do peixe saudável, é o apelo de um peixe de uma região que eles imaginam que é o Eldorado da natureza, que é exatamente a região amazônica. É esse o apelo, com esse apelo que nós vamos entrar, independente de todos os outros. De qualidade de produto, mas muito fortemente falando do apelo amazônico.
E a maior parte do o foco da maior parte dos frigoríficos acabou sendo a tilápia. Mas aí na Amazônia a gente sabe que existe essa diferença, né? Você chegou até a comentar aí do tambaqui. A habilitação serve para esses outros peixes também?
Bom, quando nós nos habilitamos e fomos apresentados como uma empresa que processa um outro peixe que não é tilápia. Nós processamos o tambaqui, nós processamos o pirarucu e nós processamos o pintado. Por isso, na região amazônica, são os peixes da região. A tilápia é um peixe nacional. Ele já vem de fora, ele é um peixe que vem de lá, do Egito, e, enfim, de outros países. Foi um peixe introduzido no Brasil. Esse não, esse é um peixe amazônico, é um peixe nativo, e, portanto, o apelo dele é diferente por essa razão. Certamente o mercado chinês vai olhar para esse peixe de uma não exatamente da forma que se vê a tilápia, mas vai se olhar como um peixe exótico e um peixe eminentemente brasileiro.
E qual que é a expectativa, de crescimento de vendas, né? Como é que vem as vendas do ano passado, pré-crise, e qual que é a expectativa de vendas agora com a habilitação para a China, em comparação aí com o mercado brasileiro que vive esse momento, de coronavírus?
O mercado brasileiro, ele vem aos poucos, o tambaqui vem aos poucos ganhando o mercado brasileiro, e ele vem descendo, ele vem saindo da região amazônica, vem entrando pelo centro-oeste, ganhando a região sudeste e sul, e tentando chegar na região nordeste. Mas isso em passos graduais. Não na velocidade que vai, porque a tilápia tá no mercado há muito mais tempo e já está consolidada no mercado como produto de consumo, de uso, de consumo em larga escala. O tambaqui tem que fazer esse mesmo caminho e percorrer essa mesma estrada, o que demanda tempo. E o nosso tempo é um pouco menor porque somos mais jovens no mercado. Essa é a primeira colocação. A segunda colocação que eu faço em relação a isso é que esse mercado, ele é um mercado crescente, mas também numa velocidade adequada ao desenvolvimento do que a gente oferece no mercado. Quer dizer, hoje nós não temos uma produção que tenha a produção de tilápia. O número de produtores de tilápia, o número de frigoríficos de tilápia é muito maior do que o número de frigoríficos de amazonenses. Do tuaqui, do pintado e do pirarucu, que são talvez de 20, 30% do total de frigoríficos que operam com peixe, levando em consideração que a tilápia domina esse mercado. Então, como nós somos menores, proporcionalmente também esse mercado, a nossa fatia é menor. Mas a gente imagina que vá ganhando e vem ganhando ano a ano espaços. Tanto isso é que ela começou a processar 12 toneladas dia, depois passou para 24. Ou depois 36, hoje a gente pode operar em 2 turnos, 48 toneladas, 48, 50 toneladas dia de peixe fresco. Eu estou dizendo o seguinte: você processar o peixe fresco e transformá-lo em pegar o tanto, processar o peixe fresco e transformá-lo em peixe industrial e em cortes. Essa é a capacidade que a gente vem aumentando rapidamente e ganhando esse espaço. Então, já estamos na terceira ampliação. O que se Imagina que o próximo passo, se ganharmos, temos outra planta, porque provavelmente essa planta não comporte mais outra ação. Você teria que fazer uma planta nova, vender a esse mercado. Ainda não sabe o que vai acontecer. Isso é uma expectativa. Ok?
Ok, então tem dois fatores aí, né? Um dos fatores é essa questão do gosto do consumidor, né? Que, como o Brasil ele é muito grande, né? A dimensão do Brasil é bem extensa. A gente tem essa realidade dos peixes amazônicos e aqui para a gente que está mais perto do mar tem uma realidade de que há uma preferência por peixes marítimos. Então, além de ganhar o mercado externo, existe também esse fator, né, de ganhar também o gosto do consumidor interno, né?
É verdade. Para você ter uma ideia, o amazonense, o paraense, o rondonense nem tanto, mas é o amazonense, o paraense, eles comem qualquer coisa em torno de. Eles comem muito peixe. Eles comem qualquer coisa em torno de 18 a 20 per capita ano. De peixe. E a alimentação básica do amazonense, a alimentação básica para esse, é peixe, porque a carne, primeiro, que é muito cara, e segundo, que a fartura de peixe e a cultura deles é peixe. Quando você leva isso para os estados do interior, e aí eu falo Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, o interior do Paraná, o interior de São Paulo. Por que é que você começa a falar mais para o interior, essa gente mais peixe, quem está perto do litoral? Por exemplo, quem está lá para o lado de Avaré, lá para aqueles cantos, Foz do Iguaçu, não sei o quê, não sei o quê, come muito mais peixe porque está muito longe da costa. Mas se você tivesse em Florianópolis, em Santos, você iria comer o peixe de mar. Então, parece que o Brasil tem um corte assim, quando você olha assim a serra do mar, você faz um corte assim do seguinte: tudo igual come peixe de mar, tudo que passou da cadeia de montanhas e que ficou mais interior come mais peixe de rio. Então, essa história de comer o de conhecer mais o peixe vai muito em função dessa história, da proximidade do mar ou não. E mais, no norte você não tem muita opção, você tem que comer muito muito peixe mesmo. Já no sul você no Mato Grosso para baixo, você tem muita carne, porque se cria muita carne, os rebanhos são muito grandes e tudo mais. Então, a dificuldade de você chegar com esse peixe, no sul e também no interior é um pouco maior também devido a isso. Então, essas condições alimentares ou essas peculiaridades alimentares é que determinam muito o volume de peixe que você pode o que se pode consumir regiões, tanto gente oferta em cima do que o mercado existe.
E aí, outra particularidade que a gente vive nesse momento é o seguinte: temos o coronavírus, as pessoas estão comprando menos, né, indo regradamente aos mercados, muitos restaurantes aí trabalhando limitado, e ao mesmo tempo a gente está no fim da quaresma, né, onde tradicionalmente se consome mais peixe. Como é que está nesse momento? Qual que é a expectativa para esse momento atual, com esses dois pontos, sendo levado em consideração?
O mercado ele deu uma ele, teve, ele sofreu uma retração forte na medida em que as notícias sobre o coronavírus se tornaram mais frequentes e as pessoas começaram a tomar medidas de reclusão, até as medidas propostas pelo governo. E com isso, tudo aquilo que havia sido encomendado pelo mercado para ser consumido nesse período da quaresma, houve um cancelamento parcial desses pedidos. Portanto, o já de consumo. E isso deve ser uma coisa linear. Isso se aplica tanto ao tambaqui como a qualquer outro peixe, tilápia e tudo mais. Houve uma queda na expectativa de consumo. Com essa queda, e com essa dificuldade de você ir ao mercado, nós, frigoríficos, tivemos que nos adequar a isso. Ou seja, tivemos que reduzir nossos quadros de funcionários, tivemos que fazer um estoque regulador para atender possíveis demandas que a gente não sabe quando vai acontecer, mas realmente a gente se preparou de uma maneira, vem se preparando, né? De uma maneira muito cuidadosa para não romper com o mercado, não deixar o mercado sem atendimento, mas também não entupir o mercado, até porque você ia ficar com todo esse produto represado sem ter condições de colocação. Então a gente está tirando da água o que é necessário para abastecer a demanda atual e ter um estoque para pedidos futuros dentro de uma previsão de que você deve mais ou menos ter uma queda aí no fornecimento ao redor de uns 30, 40% do regular.
Mas aí na fábrica de vocês precisaram se adequar de alguma maneira diferente para conseguir trabalhar e, ao mesmo tempo, ir atendendo essa demanda que acontece nesse período do ano. Como é que vocês estão trabalhando aí durante esse período de quarentena?
Nós reduzimos Primeiro, nós temos o seguinte: nós trabalhamos intensamente por dias para despescarmos e processarmos a maior quantidade de peixe possível para atender todos os nossos que já estavam em carteira. Depois, logo em seguida a isso, nós continuamos com mais um período de 15 dias processando e estocando para você ter uma retaguarda para atendimento imediato em função de pedidos futuros que não chegaram, mas que a gente sabe que vão cair, sem que a gente tenha também um prejuízo muito grande. Ou seja, a gente teria que diminuir a nossa força de trabalho, mandando ela para casa por algum tempo, mas teríamos que ter em estoque uma certa quantidade de produto para não ter atender o cliente na boca da botija. Ou seja, o cliente é que eu vou pensar, não, fazendo o seguinte: nós estamos processando, estocando um pouco, já que o shelf life do peixe permite isso, congelado, é claro, e aguardando que o mercado se manifeste. Com isso, a gente pôde desativar um pouco ou reduzir um pouco a força de trabalho para economizar, porque senão também as empresas não suportam esse ônus, esse custo operacional, se você não fizer uma redução na sua mão de obra.
E a partir de que momento vocês vão conseguir, efetivamente exportar para a China a partir dessa habilitação?
Bom, como isso saiu agora, o próximo passo é você ofertar isso ao mercado chinês, aos dealers de lá. Ao mercado, a gente vai ter que ter representantes se deslocando ao mercado chinês e ofertando o nosso produto e esperando os pedidos. Nós imaginamos que isso deva acontecer logo depois da crise do coronavírus, porque hoje nem viajar para lá a gente está podendo. Quer dizer, se os nossos agentes de venda quiserem fazer qualquer coisa, terá que ser por meios eletrônicos, o que nesse momento também é complicado, porque está se tratando de um produto absolutamente novo, não é uma commodity, um produto já conhecido, é um produto novo. E como um produto novo, você tem que ir ao cliente mostrar, ofertar esse produto. Ele tem que, de repente, fazer uma degustação e se interessar efetivamente por esse produto para colocá-lo no mercado. Então, nós imaginamos que isso possa ou venha a ocorrer, e esperamos firmemente que seja assim, logo depois de nós superarmos essa terrível que é a crise do coronavírus.
E durante essa época houve alguma mudança com relação aos custos, né? Houve algum aumento de custo de insumo, algum aumento de custo logístico aí para vocês?
Bom, quando você fala em custos, os nossos custos aumentaram na medida em que os custos da ração ofertada aos peixes que são criados em cativeiro aumentou. E por que que esses custos aumentaram? Porque na composição da ração que se dá aos peixes, dos ingredientes é a farinha de carne que está sendo ofertada nesse momento com uma diminuição significativa porque os frigoríficos de carne também reduziram a oferta de carne. Por isso, como não tem resíduo de carne, não tem farinha de carne, ou seja, nas quantidades em que você precisa, então quando você vai às compras, o preço subiu. Por outro lado, o soja subiu. Também subiu o milho. E quando sobem todos esses insumos, o preço final da ração também sobe. Nós não estamos conseguindo repassar e o produto final para o peixe que está sendo vendido ao consumidor. Porque se fizermos isso também, a gente não vai ao mercado, porque a competição de proteínas vai ser extremamente desigual. A carne com preço muito mais favorável, o frango, o porco muito mais favorável e o pescado com preço muito mais elevado. O que, na verdade, mesmo na Semana Santa. Não, a gente não pode acelerar esse passo, porque senão fica fora do mercado de consumo.
Ok, e uma última pergunta, a expectativa pós-quaresma, né? Tendo a quaresma como um grande termômetro, dependendo do que acontecer agora, vai definir as próximas ações da empresa? Quais que são as expectativas aí para esse período pós-quaresma?
Ô, Erickson, historicamente, a gente sabe que logo depois da quaresma, a curva de consumo ela cai bastante. Isso é normal. Ela cai agora, depois de abril, e aí ela vai no fundo e ela começa a dar um sinalzinho de subir, começa a levantar a curva. Mas a gente sabe que é um declínio acentuado. Essa fala da ordem de uns 40%. Ela dá um mergulho forte. E é assim, aumentar a base de consumo. Ou seja, se eu fornecer para grandes distribuidores, eu já sei que é esse o processo. Mas se eu for ampliar uma base maior, uma base de restaurantes maior, ou seja, de pequenos de restaurantes e de pequenos consumidores, eles sustentam o mercado. Mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, porque a maioria dos restaurantes está funcionando a, sei lá, 10%, 15%, só pode sentar uma mesa distante da outra. Não sei quantos centímetros, ou um metro e meio, e soltou atendendo não sei quantos clientes, talvez 20, 30% da clientela que podiam receber. E dessa maneira, cai muito. Também eles não conseguem comprar, eles não conseguem vender lá ó, as refeições como eles gostariam de fazer. E nessas condições, a gente acompanha esse mercado e acredita que a curva começa a melhorar de agosto, de setembro para diante. Mas a gente está preparado sabendo que esse é um fenômeno normal que nós queremos compensar com publicidade e com uma campanha mais agressiva para o consumo do pescado, através de campanhas de oferta de pescado com preço bem mais favorável, sem que a gente tenha perda financeira nessa história.
Peter?
Estou te ouvindo. Você me ouviu?
Ouvi, ouvi.
Você
Cortou só algumas partezinhas, mas deu para entender. Então, só para reforçar, esse momento vocês acreditam que apesar de da demanda e a oferta estarem aí tendo seus entraves por causa do coronavírus, apesar da competitividade diante de outras proteínas, os peixes têm as suas vantagens exatamente por ser um animal mais exótico, né? E por ter aí seus valores nutricionais mais saudáveis. Esse é o posicionamento, então, que tende a se firmar daqui para frente.
Isso. E sempre foi essa tônica que nós utilizamos para vender o nosso peixe, e é exatamente isso. A gente tem que levar em consideração que é um produto exótico, sim, mais o ômega 3. E todas as propriedades, esse é um peixe saudável, com muito pouca gordura, não é? E valores nutricionais muito elevados, faz com que a gente acredite e persiga essa informação no sentido de que o cliente se volte a comprar esse produto com uma maior intensidade e com uma maior frequência.
Muito bem. Eu conversei aqui com o Vitor Leite, ele é sócio-gerente da Zaltana, que produz aí pescados de origem ali da região amazônica. Obrigado, Vitor Leite, pelas suas informações, pela sua presença aqui no site Notícias Agrícolas.
Edson, agradeço muito a oportunidade de falar um pouco da nossa empresa, da Zoltana, de dados e também do tambaqui, do nosso peixe, e esperando poder outra vez voltar a esse site, conversar com você para te dar notícias mais alvissareiras do mercado e da nossa própria empresa e da nossa região.
Que assim
Obrigado por tudo.
seja. Eu que agradeço. E você que acompanha nosso site, continue conosco, acompanhando as nossas notícias, as nossas informações exclusivas. Lembre-se também que estamos em todas as redes sociais, nos acompanhe nas redes sociais, compartilhando essas entrevistas, essas informações com seus colegas para que todos sejam os produtores rurais e os produtores de peixe mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha. Para o site Notícias Agrícolas, vou ficando por aqui. Um abraço.